Jorge Viana, dizer que o senador e colega Walter Pinheiro já chegou na Bahia dando um show, né? Já é visível o seu empenho e a capacidade que ele já demonstra e o conhecimento profundo sobre as questões da educação do nosso Estado. E as pessoas já começam a destacá-lo como um dos grandes secretários de Estado do governador Rui Costa. Senhor presidente Jorge Viana, meus caros colegas presentes nessa sessão, ouvintes e telespectadores das emissoras da Casa, a capital federal foi escolhida para sediar o 8º Fórum Mundial da Água, que acontecerá em 2018. O fórum é organizado a cada 3 anos. A última edição aconteceu em Daegu e Gyeongju, na Coreia do Sul, em abril de 2015. Desta vez, o Brasil será o país hóspede e terá a oportunidade de contribuir na proposta grandiosa deste encontro, motivar a classe política para os desafios e os usos múltiplos da água. E são muitos os desafios, assim como são muitos os usos múltiplos da água, para produzir alimentos, gerar energia, navegação, questão do saneamento e acesso à água potável para todos. Precisamos dar voz a esses temas para que eles ganhem eco e cheguem até as autoridades tomadoras de decisão. Só assim vamos dar os devidos encaminhamentos para as soluções dos inúmeros problemas que enfrentamos. Temos um grande desafio, senhor presidente, neste evento.
Senador Roberto, permite uma parte?
Pois não,
senador. Prezado colega baiano e senador pela Bahia, Roberto Muniz. Primeiro, eu estou aqui ao lado do deputado Roberto Oliveira, uma grande liderança do nosso Estado, no extremo sul da Bahia, lá de Onápolis, Porto Seguro, onde vou estar quinta-feira. Eu queria dizer a Vossa Excelência que esse tema da água que Vossa Excelência aborda e conhece muito bem, que é um profundo conhecedor da situação que passa o país e o mundo também, é um tema de todos os brasileiros e todos aqueles que querem, de alguma forma, garantir o futuro da humanidade, no caso do Brasil, dos brasileiros. Nós temos acompanhado em todo o país essa situação, temos constatado uma diminuição muito grande na produção de água, ou seja, os mananciais que produzem água, são as nascentes, os rios tributários e os afluentes, começam a diminuir muito e o consumo tem aumentado 2 vezes mais do que a produção da água, e o consumo tem aumentado 2 vezes mais do que aquilo que seria o mínimo necessário. E nesses últimos 100 anos, no levantamento feito recentemente, a população do mundo cresceu 4 vezes e o consumo de água cresceu 8 vezes. Água para consumo humano, animal, industrial, para irrigação, para geração de energia elétrica, enfim, várias atividades. Portanto, se tem uma política que o governo federal, os governos estaduais e também municipais, que tem que envolver todas as 3 esferas de governo, se tem uma política que tem que ser feita, é de preservação da produção de água, ou seja, recomposição das nascentes com as matas ciliares sendo replantadas, recomposição dos rios tributários ou afluentes, também com a recomposição das matas ciliares e preservação da natureza. No ritmo que vai, e nós temos observado isso, com desmatamento desenfreado, sem controle, eu tenho absoluta certeza que talvez a nossa geração possa ainda ver essa crise ser agudizada, mas as futuras gerações terão grande dificuldade para ter acesso ao principal elemento que Deus deixou da natureza, que é a água, e que não tem nenhum outro substituto. Nada substitui a água. Se falta petróleo, vai o etanol, pode substituir a biomassa, o hidrogênio, a energia eólica, o xisto, mas a água não tem um outro elemento na natureza que possa substituir. O Brasil abriu os olhos agora em 2014 porque, pelo que aconteceu lá em São Paulo, com a falta de água e Cantareira. E eu tenho observado que, hoje eu vi uma reportagem a esse respeito, que não vai faltar água em 2016 em São Paulo. Mas não vi nada, absolutamente nada, de política para a produção da água. E exatamente, produzir água é uma coisa muito simples. Quem produz água é quem planta árvores, porque são as árvores que dão tranquilamente a porosidade no solo para a penetração da água da chuva e a alimentação dos braços subterrâneos dos rios, ou talvegues, como nós consideramos. Portanto, eu sei que vou ter aqui um aliado na defesa da preservação do meio ambiente, que Vossa Excelência conhece profundamente isso, e vai nos ajudar bastante para chamar a atenção do governo federal para ter uma política para a preservação dos nossos mananciais. Na estrutura do governo federal, que tinha até pouco tempo 40 ministérios, agora tem, me parece, 23, falta um ministério, que seria o Ministério dos Recursos Hídricos, para preservação da água do nosso país e que ela possa garantir o futuro dos próximos brasileiros que precisarão da água para a sua manutenção, da vida. Portanto, eu agradeço a Vossa Excelência sua parte e fico muito feliz em vê-lo aí defender a água.
Senador Otto, incorporo as suas palavras e aproveito até para complementar o que o senhor fala, trazendo as palavras de uma senhora ribeirinha. Ela disse que depois da seca, quando a chuva chega, parece que lava a memória do povo. Então, a gente não pode esquecer, senador Garibaldi, nunca dos momentos da seca. Não é porque a água chega que a seca não pode voltar. Então, eu queria também saudar o deputado Roberto e dizer que temos a honra de recebê-lo aqui e dizer, senadores, que a água tem que estar no topo da agenda da política do mundo. Esta é a nossa missão, conforme ênfase dada pelo presidente do Conselho Mundial da Água, Benedito Braga, no lançamento do evento preparativo que se encerra hoje aqui em Brasília, quando estaremos definindo a agenda oficial do Encontro Mundial de 2018. Caros senadores, faço aqui uma observação importante que faz parte do relatório da Água e Emprego, Relatório Mundial das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento dos Recursos Hídricos do ano de 2016. Conforme diz o senador Otto, esse relatório, senador, ressalta toda essa questão que o senhor levanta nas suas palavras, quando ele mostra que metade da força de trabalho mundial está empregada em 8 setores dependentes de recursos hídricos naturais: a agricultura, a silvicultura, a pesca, a energia, a manufatura com uso intensivo de recursos, a reciclagem, a construção e o transporte. A água é um componente essencial das economias nacionais e locais e é necessária para criar e manter empregos em todos os setores da economia. A gestão sustentável dos recursos hídricos, a infraestrutura hídrica e o acesso ao abastecimento seguro, confiável e regular da água, assim como o saneamento, melhoram os padrões de vida. Eles também expandem as economias locais e levam à criação de empregos mais dignos, reforça o relatório das Nações Unidas. Diante desse cenário, não podemos negligenciar as questões da água. Este evento preparatório vai concluir a agenda desse encontro mundial. A proposta da edição brasileira é tratar do compartilhamento da água, seguindo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, com um conjunto de metas internacionais que devem ser atendidas até 2030. Esse fórum tem importância mundial. Ele reflete a dificuldade que hoje nós temos de fazer um enfrentamento sobre algumas questões que ultrapassam problemáticas locais e se tornaram mundiais, como a crise hídrica, os efeitos climáticos sobre a agricultura, assim como a produção e a gestão da água. É preciso dar ênfase sobre o compartilhamento da água e o uso sustentável desse bem tão importante, um bem transversal para a produção, para o desenvolvimento das economias locais e mundiais. O acesso à água para o consumo humano e para a agricultura terá destaque nos debates. A agricultura é um dos maiores usuários do sistema hídrico brasileiro. E, com o passar do tempo, nós tivemos uma diminuição muito grande na construção de reservatórios para uso múltiplo da água, ficando só na produção de energia elétrica. É preciso ampliar o debate e reverter cenários onde a agricultura receba apenas o ônus de ser a grande produtora ou a única responsável pela manutenção dos ecossistemas. Precisamos levar também essa responsabilidade até os grandes centros urbanos, fazendo com que sistemas de reuso de água, de dessalinização, possam também ser sistemas de produção de água a serviço do consumo humano. Nós estamos chamando todos os setores, como a indústria, o setor do saneamento, para que façamos um grande debate nestes 2 anos que antecedem um evento. O Brasil será, quem sabe, um grande celeiro de produção sustentável de água do mundo. Já temos 12% da água doce do mundo, senador Jorge Viana, e precisamos avançar mantendo esses 12% e produzindo mais água de qualidade. O Fórum Mundial da Água é uma plataforma para incentivar debates e trocas de experiências, pretendendo chegar com uma visão estratégica comum sobre recursos hídricos e a gestão dos serviços de água entre todas as partes interessadas, desde comunidades locais até todo mundo. Estima-se que este evento prévio está reunindo hoje, na sua finalização, mais de 600 participantes de diversos países, que colocaram suas ideias a respeito dos temas envolvendo os recursos hídricos pelo mundo. Aqui faremos alguns questionamentos. Será que temos uma legislação que estimula os diversos sentidos de compartilhamento da água? Devemos compartilhar responsabilidades, como a integral ideia de cooperação? Compartilhamos esse rico recurso e difundimos essas ideias como um grande compromisso social? O Fórum Mundial tem um braço importante para que esse debate aconteça, que é o Fórum Cidadão. O objetivo dele é ampliar a participação e mostrar ao mundo o resultado desse envolvimento das pessoas com este compromisso. Crianças, jovens e adultos são chamados a debater o tema nas residências, nas escolas, dentro e fora da casa, no ambiente social e empresarial. Aqui no Senado, gostaria de contar com o apoio dos meus nobres pares para esse tema, para que o tema passe a ter a máxima prioridade desta casa. Já destaco nessa missão, como parceiros primordiais e primeiros, os senadores Jorge Viana, o senador Aloysio Nunes, com quem estive em 2015 no último Fórum Mundial que ocorreu na Coreia. O mesmo em relação aos senadores Otto Alencar, que está à frente da Comissão de Meio Ambiente, e o senador Garibaldi Alves, na Comissão de Infraestrutura, que também integro como membro titular. E hoje, o Senado Federal recebeu a visita do grupo que está à frente deste encontro preparatório do Fórum durante esses últimos 3 dias aqui em Brasília. Na comitiva estavam presentes os senhores Benedito Braga, presidente do Conselho do Fórum Mundial da Água, o doutor Vicente Andreu, diretor-presidente da ANA, doutor Paulo Varela, diretor da ANA e governador do Conselho do Fórum Mundial da Água, Ricardo Andrade, superintendente da ANA e governador do Conselho do Fórum Mundial da Água, e doutor Nilton Azevedo, governador do Conselho do Fórum Mundial da Água e representante da ABDIB. Nobres senadores, juntos podemos envolver, levantar pautas e buscar soluções para as temáticas que serão apresentadas. Em 2018, são esperados em Brasília mais de 30 mil representantes de mais de 100 países neste fórum. É a primeira vez que o Fórum Mundial será realizado abaixo da linha do Equador. Essa é uma grande conquista e o Brasil é merecedor dessa responsabilidade mundial de sediar este primeiro fórum no eixo sul do mundo. Domingo último, na abertura oficial, durante a solenidade no Palácio Itamaraty, o governador de Brasília, Rodrigo Hollenberg, e o presidente da ANA, Vicente Andreu, falaram sobre o desafio de abraçar este encontro mundial. Eles têm agido com todo o envolvimento que o tema merece e estão buscando, com ações concretas, incentivar o envolvimento de toda a sociedade. O governo local, por exemplo, aqui de Brasília, vai levar os recursos hídricos como matéria interdisciplinar permanente nas escolas públicas e particulares do Distrito Federal. E nós, no Senado, neste momento, podemos e devemos nos atentar para o nosso papel de colaborar com peças legislativas que poderão ajudar nas soluções a cada entrave que possa dificultar o avanço desta causa. O desafio de abraçar esse tema como participante do Fórum Mundial, desde a última edição na Coreia, me faz trazer este assunto aqui no plenário. Nós temos na política um papel de suma importância nesta discussão. A gestão dos recursos hídricos pode trazer benefícios importantes para a redução da pobreza, na criação de empregos e no desenvolvimento. A água, senhor presidente, para finalizar, é um direito de todos. E como direito, a água tem que sair do papel e dos diversos discursos jogados ao vento e chegar nas torneiras de todos os brasileiros que precisam e retornar ao meio ambiente devidamente tratada. É isso, senhor presidente. Agradeço o tempo disponibilizado por Vossa Excelência e, principalmente, a parceria neste assunto que será fundamental nesta Casa.